Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas a 4K. Desta vez estamos aqui com uma grande, grandíssima novidade do Horizon Forbidden West. Já saiu para as consolas, quando vocês estiverem a ouvir. E para falar do Horizon, temos aqui o Bernardo, que experimentou e escreveu a análise do Horizon. Bernardo, como é que estás? Está tudo bem? Como é que foi o jogo?
Tiago, está tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por me receberes aqui no teu podcast Conversas a 4K. Volto, como tinha prometido algumas semanas atrás, para falar do lançamento do Horizon Forbidden West. O jogo chega hoje, precisamente hoje, sexta-feira, dia 18 de fevereiro, não só à PlayStation 5, mas também à PlayStation 4 e já está disponível para todos jogarem. E será que vale a pena?
Essa é a pergunta que eu te faço a ti, que ainda não pude jogar, mas
Será?
faço a ti a pergunta: vale a pena?
É verdade, eu tive a oportunidade de estar a jogar ao jogo desde o final de janeiro. Eu estava com uma expectativa enormíssima para o jogo, já tinha partilhado isso antes. Acho que o jogo é o primeiro jogo, Horizon, este, começando pelo princípio, Horizon Forbidden West é a sequela direta de Horizon Zero Dawn e The Frozen Wilds, o original de 2017 e DLC de 2017. E obviamente foi um jogo que trouxe muitas coisas novas, um jogo que aprendeu muito com os bons jogos de aventura do meio da década, podemos dizer o The Witcher, o Wild Hunt, o Shadow of Mordor, jogos como estes dois. Em 2017 surgiria o Zero Dawn com uma Aloy, uma protagonista feminina muitíssimo poderosa, e com todos aqueles mecanismos que nós conhecemos de evolução de habilidades, ou seja, facilmente a Aloy entrou para a vida dos jogadores e nós ficámos também muito felizes por ter um jogo deste género. A minha expectativa era muito, muito grande, até porque tivemos a assistir muitas imagens e muito gameplay que foi partilhado pela própria PlayStation em relação ao Forbidden West, e a minha expectativa estava muitíssimo, muitíssimo alta. E eu, a minha review acabou por ser um match perfeito com o que eu acho, e essa é a minha opinião. Eu acho que o jogo é extremamente fantástico. Dei a nota máxima ao jogo, porque é de facto o jogo mais poderoso, o videojogo mais poderoso da nova geração de consolas. Eu acho que o jogo tem uma capacidade extraordinária de processar tudo. A comparação entre a PlayStation 4 e a PlayStation 5 é muitíssimo relevante, é verdade. E mesmo com a PlayStation 4 Pro, nós conseguimos notar que, de facto, os ambientes, a iluminação, tudo, tudo, tudo tem muito maior detalhe na PlayStation 5. E aí é quando começamos a ver que, de facto, o jogo na PlayStation 5 tem um peso maior, nem falo peso do peso do jogo, mas peso de visual, peso da necessidade de processamento, etc. O jogo em si é muito parecido com o Zero Dawn e com o The Frozen Wilds. Eu acho que aqui o elemento aqui de grande diferença é precisamente o processamento gráfico e também toda a estética visual que foi adaptada para a PlayStation 5, e coisas novas foram criadas para a PlayStation 5, estão absolutamente soberbas, e visualmente o jogo é mesmo extraordinário. Eu penso que é difícil. Eu disse que é o jogo mais poderoso da nova geração de consolas, porque até agora Já tivemos vários jogos bastante bons, como Ratchet & Clank, como Returnal, mas com esta dimensão, o Forbidden West é muito, muito grande. O mapa é gigantesco. São necessárias, de certeza, mais de 40 horas de jogo. É muito tempo para um jogador, ou seja, quem comprar o jogo hoje... Sim. Vai com certeza ter muito trabalho para fazer. E eu acho que sim, a nível também da parte da banda sonora, do processamento, do que a própria Aloy pode fazer, que é muito, muito engraçado, porque agora a Aloy pode nadar e pode mergulhar nas profundezas dos lagos e da praia também de Forbidden West, do Oeste Proibido. E temos que percorrer toda a fronteira, o que é mesmo muito, muito giro. Basicamente é isto. É um jogo que vale muito a pena. É um jogo que traz muitas coisas novas para a PlayStation 5. Impressiona-nos em muitos momentos. Eu volto a dizer que nós já assistimos a grafismos fantásticos noutros jogos. Cada vez mais a nova geração de consolas, PlayStation 5, Xbox, etc., vão estar muito focados na experiência do utilizador. Eu joguei durante várias semanas com o jogo ainda com alguns problemas, problemas que foram resolvidos com um patch que acabou por aparecer na semana passada. Por exemplo, se virem algum gameplay meu, existem loadings, nesse gameplay. Agora esses loadings já não existem na PlayStation 5. Existem alguns elementos e alguns problemas que foram resolvidos. O jogo, no entanto, continua a ter ligeiros problemas técnicos, dada a grandiosidade de processamento que é necessária. No entanto, vai existir um novo patch que irá vai tentar resolver estes pequenos problemas, que eu não acho que devem danificar a pontuação do jogo, porque é um jogo ambicioso e é um jogo que consegue atingir níveis de qualidade muito, muito, muito altos. Por isso, vale muito a pena. Horizon Forbidden West, aconselho a todos os que não compraram ainda o jogo, e aqui tentar dar um pouco um tiro na PlayStation. Mas comprem o jogo na PlayStation 4, mesmo que queiram para a PlayStation 5, porque poupam 10€, se não me engano, e podem fazer depois o upgrade gratuito para a PlayStation 5. Se não tens PlayStation 5, compra para a PS4, quando tiveres, podes fazer o upgrade. As diferenças são bastante significativas entre o jogo da PlayStation 4 e o jogo da 5, por isso... vale bem a pena jogar os dois, as duas versões, se, ou então só mesmo a da PlayStation 5, porque essa é de facto a principal versão do jogo.
A ler alguns reviews, porque é mesmo um jogo que eu estou mesmo entusiasmadíssimo para jogar, visto que o primeiro também foi tão grande. Estive a ler algumas reviews e muita gente, se for ler, por exemplo, a tua e em muitas outras, só tem uma falha, que é na parte da história e do argumento, que acaba por bater muito no formato das sequelas que estamos habituados em todo lado.
Sim, eu mencionei isso na review por uma razão muito simples, mas a minha razão não é igual à razão dos outros. Eu, por acaso, já vi também essa questão nos outros sítios. A minha razão é uma razão muito... com base na tipologia da narrativa, que é as sequelas são todas iguais, e é verdade. E normalmente as sequelas são feitas para fazer dinheiro. Eu não sei se aqui é bem esse caso, porque a história é muitíssimo vasta e se calhar já teria sido pensado inicialmente, mas dá a entender que parece que foi feita de propósito, e isso pode ser um bocadinho negativo. No entanto, eu devo dizer uma coisa que é talvez o ponto mais negativo, e até mais negativo do que propriamente a questão das pequenas falhas gráficas, é que o jogo é muito lento. A narrativa leva muito tempo a acontecer, que não é necessariamente mau, é uma parte negativa para alguns jogadores. Nem todas as pessoas têm paciência para ouvir a história.
Estás as primeiras 10 horas quase só a fazer 10% do jogo.
Sim, eu não acho que seja um Death Stranding. Mas o jogo leva muito tempo a arrancar e depois tem muitos momentos em que leva muito tempo ali à volta daquilo e tens que falar com 7 milhões de personagens para descobrir coisas e se não quiseres podes seguir, de facto, mas depois não aprendes e não sabes coisas que tens que saber no futuro. Ou seja, o jogo dá-te a liberdade de seguir em frente, mas ao mesmo tempo diz-te que epá, precisas saber aqui algumas coisas para... quando seguires em frente teres algumas armas para descobrir. Bom, não é necessariamente mal, mas é um bocadinho lento a nível da narrativa, porque a narrativa é muito, é vastíssima e é feita para ser vasta, e quem não gosta de jogos mais voltados para a história e quer ação, 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 pode ter aqui alguns entraves, mas vamos lá ver. Este é um jogo focado na narrativa desde o início. Nós aprendemos a história da Aloy desde pequenina. O primeiro jogo começa com a Aloy pequenina, ou seja, as pessoas têm que estar preparadas também para um jogo fortemente marcado por a narrativa, por storytelling, e é o jogo que é, e é tão bom por isso mesmo, porque tem esses vários fatores cinematográficos incríveis que outros jogos não conseguem ter. Por isso, não acho que seja um fator negativo, é negativo apenas se... para os mais novos, eu acho que pode ser ter aqui um pequeno entrave, porque de facto o jogo é um pouco lento.
Era o que eu estava a falar uma vez, que era, agora uma pessoa, às vezes com... quando começa a ficar mais velho, depois tem o trabalho, tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro. Às vezes esse tipo de jogos de lento, que desenvolvem lentamente, às vezes acabam por ficar um bocado para trás e nos backlogs dos jogadores, porque às vezes não tens tanto tempo para investir nesse tipo de jogo.
Pois, o Horizon Forbidden West, apesar de poder ser jogado por qualquer... miúdo, jovem, é um jogo que tem muitos elementos de narrativa que são complexos, não são propriamente para malta muito jovem para compreender, e eu sei que a malta mais nova gosta de ter um jogo de ação, etc. Aqui, de facto, o jogo é impressionante a nível dos combates, a nível do que a Aloy pode fazer. No entanto, pronto, a narrativa tem um espaço muito peculiar. O jogo é um jogo que se gira em torno da narrativa, e os combates acontecem quando têm que acontecer. Há jogos que fazem que embrulham a narrativa de uma forma muito melhor. Por exemplo, o Ghost of Tsushima tem a capacidade de nos envolver tecnicamente. Por exemplo, quando tu... eu já mencionei isto várias vezes, eu acho que o jogo é extremamente zen, porque tu colocas-te no cavalo e vais a correr, 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 correr. O que nós não sentimos é que essas próprias corridas do Jin Sakai são fortemente influenciadas pela narrativa. Mas não sentimos, estamos apenas a procurar um momento para correr com o cavalo ou andar ali de um lado para o outro, mas a narrativa está sempre atrás de nós. No Horizon Forbidden West isso não acontece, nós temos a narrativa muito fixa. Temos side quests, obviamente, mas tem a narrativa muito fixa, e obviamente não, um robô, podes andar a cavalo de robô, mas não vais sentir o mesmo que a magia visual e a exuberância visual do Ghost of Tsushima. São jogos muito diferentes e são bons no seu sentido, são muito bons no sentido de cada um. Eu continuo a achar que não conseguimos encontrar outro jogo na PlayStation tão poderoso. Eu acho que a palavra, eu levei muito tempo a tentar encontrar a melhor palavra, e acho que poderoso é mesmo a melhor palavra, porque nós temos um Ratchet & Clank, que é extremamente poderoso também, mas não tem a ver, a nível de narrativa, obviamente o Horizon Forbidden West é muito mais pesado, muito mais forte a nível de narrativa. O Returnal é um jogo diferente, também gira muito em torno da narrativa, mas não é o Horizon Forbidden West. E depois não consegues encontrar na Xbox assim, deste calibre, nenhum jogo não. Que se aproxime sequer da... De todo. Tens jogos muito bons, tens o Horizon Forza, que visualmente é extraordinário, mas de longe, este Forbidden West é de facto um marco na história dos videojogos para a nova geração, para dar indicadores a outros futuros videojogos do o que é que de facto funciona. Tem os seus problemas, mas não devem ser prejudicados numa pontuação de uma análise, e merece muitíssimo a pontuação máxima. E espero que seja um jogo que em breve possa ter um novo DLC eventualmente, e sem revelar aqui muitos spoilers, posso já dar aqui a indicação, não é bem um spoiler, eu acho que é uma inevitabilidade mais do que um spoiler em si. O final do jogo deste Forbidden West é um cliffhanger
da trilogia.
Sim, é um grande convite, muito descarado, porque nós ficamos sem ficamos. É como o fim de uma série que queremos saber o que é que vai acontecer a seguir, mas cliffhanger total. Por isso, vamos ter um Horizon Forbidden West 3. Acho que vai levar algum tempo, lá para 2025, uma coisa assim. Mas a história está traçada, sabemos o que é que eventualmente pode vir a acontecer. Vamos ter aqui uma grande batalha pelo mundo, e claro, com uma fantástica heroína como a Aloy à frente desta batalha, desta grande batalha que irá acontecer, de certeza. Por isso, vamos ter mais Horizon no futuro. Não sei se ainda haverá um DLC aqui pelo meio. Até lá, esperar que outros videojogos sigam os passos dos melhores, e o melhor é o Forbidden West.
Semanas temos o Elden Ring também já a sair, um dos grandes jogos antecipados deste mês e deste ano.
Sim, vamos ter o Elden Ring. O 8-bit já está confirmado enquanto reviewer do Elden Ring, mas eu joguei a beta do jogo há uns meses atrás, já não sei quando é que foi, mas já foi há algum tempo, bons meses, foi lá para novembro talvez, e não é propriamente extraordinário, mas não vai ser um Forbidden West.
Que também as pessoas quando jogaram o beta também não foi assim das melhores coisas que experienciaram enquanto jogo. Pode ser que as coisas melhorem. Eu estou com esperanças, visto o hype todo que teve. Não queremos outro Cyberpunk.
Já temos o Cyberpunk que saiu há dois dias para PlayStation 5. É um patch de 50 GB. Só esperemos é que não vamos encontrar novamente dildos pela rua descaradamente, como worms de um lado para o outro. Mas se me disseres, Bernardo, vais jogar ao Cyberpunk 2077 na PlayStation 5, eu descaradamente vou-te dizer que não.
Se jogaste noutra plataforma também já não vale a pena.
Não, joguei na PlayStation 5, mas joguei na PlayStation, a versão da PlayStation 5 que existia, mas não tenho paciência para o jogo.
Nós não queremos que o Elden Ring se torne um novo bode expiatório. Não,
o Elden Ring é um jogo muito peculiar, eu acho que deve agradar a muita gente. O mundo é interessante, mas não se comparam com os cenários de... Não, não tens
Sim.
noção, já começas a ter, porque já deves ter precisado de algum gameplay no YouTube. O Forbidden West tem um
Já vi
calibre
alguns fotógrafos
gráfico
digitais e
extraordinário.
aquilo dá qualquer coisa.
Absolutamente. E não é só. Podemos já falar da fotografia daqui um pouco, mas é a fauna afora, a diversidade das coisas que existem no mundo. E depois, tu aproximares-te das coisas e elas interagirem contigo, e com as coisas, digo, plantas, etc. Os arbustos onde podes esconder. Nota-se, ou seja, são feitos para a nova geração e estão bem. É difícil de explicar porque as coisas estão tão bem criadas e o calibre gráfico é tão alto que nós nos sentimos mesmo num jogo de uma geração à frente da PlayStation 4. Isso é maravilhoso. Fotografia digital, obviamente, o jogo tem um modo de fotografia, é disponível desde o início, é um jogo, é um modo de fotografia mais ou menos é exatamente
Do Zero
igual
Dawn.
ao Zero Dawn, ou seja, um bocadinho limitado ao nível do controle da câmara, mas com imensas, imensas opções ao nível da parte da face. E da face e de posições do corpo que a Eloy pode fazer, e também a nível do contra-luz. Aliás, as fotografias que eu tenho partilhado até agora são muito do contra-luz, e eu gosto muito do planador, que é um elemento que nós apanhamos logo no início, em que a Eloy pode saltar e
Com o planador.
apaziguar a sua queda com um mini paraquedas virtual, digital, uma coisa assim. As fotos que eu tenho tirado são precisamente de um sítio muitíssimo alto. Eu até posso já falar acerca disso. Mas, Mantel, eu salto desse sítio muito alto, depois paro enquanto ela está com o planador e coloco em contra-luz. Os sítios muito altos são muito giros, porque a última vez que eu tive uma noção da dimensão do. Sabes que é muito interessante as zonas de mergulho. A nível de. Psicologicamente para o jogador, porque são muito gigas, mas escondem muita coisa. Eu acho que há muitos segredos e muitos troféus para
Capaz.
ali escondidos. A última vez que eu senti isso foi. A última vez que eu senti isso foi com o Grand Theft Auto V. Pelo oceano todo em redor e infinitas capacidades, e nós só conseguimos ver exatamente o que é que estava debaixo do oceano quando saíram mods na versão do computador, em que eles conseguiam despejar completamente a água do oceano e podias andar com a moto lá. Aqui irá acontecer quando o jogo sair para o computador, que não deve tardar muito, para o ano que
Possivelmente,
vem,
em 2 anos.
eventualmente teremos o jogo no computador. Mas quando estás. Sim. Mais ou menos, quando estás no topo de um sítio muitíssimo alto, tens uma noção gigantesca de tudo aquilo que te rodeia, podes olhar em teu redor, e há um ponto em que tu consegues, há um lago gigantesco, muitíssimo fundo, e estás no topo da montanha e olhas para baixo, consegues ver a profundidade do lago. E isso dá-te uma dimensão de que o jogo é mesmo muito, muito, muito vasto. Eu acho incrível, acho mesmo fabuloso tudo aquilo que está à nossa volta e enquanto jogador é uma sensação extraordinária ter a noção que podes fazer tanta, 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 tanta coisa. Coisas negativas daqui eu acho que têm a ver com o Decima, com o engine deste jogo, que é o mesmo engine do Death Stranding, que tem a ver com, e eu escrevi isso na minha análise, tem a ver com a esfericidade. Ou seja, quando nós olhamos, por exemplo, no The Ghost of Tsushima, não temos essa sensação porque a esfera
Mas tem quadro.
não é tão clara. Por isso olhamos para o céu e para o pôr do sol e parece que aquilo é mais natural, aqui é menos natural, é mais, é uma esfera, é como se nós estivéssemos numa esfera e depois outra esfera e outra esfera. E sentimos mesmo que o sol parece, por vezes, um papel de parede vivo, mas não tem, não é um problema do jogo, é um problema do engine que é mesmo assim. Para os modos de fotografia, no modo de fotografia é onde
Sim,
nós
sim, sim.
verificamos mais essa sensação de esfera, mas eu acho que o modo de fotografia está muito positivo, embora seja
Sim.
precisamente igual com estes elementos adicionais das expressões, mas parece-me que os fotógrafos digitais vão ter muito trabalho. Vamos ver com certeza muita boa fotografia. E deixo aqui um bug do jogo que é para todos os nossos fellow fotógrafos digitais. Quando a nossa amiga Eloy está no meio, está a nadar, está no lago, e vocês colocam antes dela estar no lago uma posição no modo fotografia, ela assume essa posição no topo da água. Ou seja, ela é uma Jesus que está a caminhar
Isso vai trazer fotos
sobre
interessantes.
sobre a água.
Sim.
Eu já não vou, não publiquei uma, mas tenho eu publiquei na análise uma precisamente dela com um pé em cima da água. Por acaso ficou muito giro, não é muito realista, porque de facto ninguém consegue caminhar na água, mas é aqui um bug engraçado. Eu acho que os fotógrafos digitais vão ter a
Sim.
possibilidade de brincar muito com isto.
Sim,
A água
as
extraordinária,
paisagens debaixo da água
visualmente,
são espetaculares.
são muito gigas, são muito coloridas. É interessante que há zonas mais coloridas do que outras, zonas mais turvas do que outras, e é nesse momento em que conseguimos perceber. Conseguimos perceber
Sim.
a capacidade gráfica de processamento do
Imagino.
detalhe da atmosfera fora da água e dentro da água. E são cenários vastíssimos para nadar. Nossa amiga Eloy não, não,
Bastante.
tem que aguentar sem respirar algum tempo, depois temos que voltar outra vez ao fundo. Tem uma tecla apenas em que nós carregamos e ela pode voltar em linha vertical para respirar novamente. Mas e ela pode aumentar a barra do tempo que consegue estar
Sim,
debaixo
sim.
d'água, mas não é muito mesmo quando nós a evoluímos. Por isso é que eu digo que estes cenários escondem muito, os cenários debaixo d'água vão esconder muitos mistérios. Conheço de uma
Eu também,
pessoa
eu vi no
que
Instagram
já
a
platinou o
Nicole
jogo.
Concha, já platinou o jogo.
Nicole Concha, nossa
Conheço.
amiga, nossa compatriota Nicole Concha, platinou o jogo. Eu tenho vindo a acompanhar a sua platinação, a platinidade de Nicole. Por isso, Nicole, muitos parabéns. Eu nunca teria paciência para ser uma trophy hunter como ela é. E nós, ao longo destas últimas semanas,
Sim.
trocámos imensas ideias sobre o jogo, e ela
Sim.
esteve a jogar ao jogo ao mesmo tempo do que eu, e tivemos a trocar muitas ideias, e pronto, acho que é sempre positivo, e temos aqui um grande jogo para todos. Agora, comprem o jogo para a PlayStation 4, porque
Podem
depois tem
poupar
o
aí 10
upgrade
euros
gratuito e poupam 10 euros.
se não puderem gastar ainda uns. Ainda são 70, né? Para a versão da PS5.
Não faço ideia,
Sim,
mas
sim, sim. Deve
é
ser
um jogo
uns.
caro. É um
Quer
jogo
dizer,
caro.
70 ou 80?
As pessoas podem pensar: peraí, o Bernardo nunca compra jogos e não sei o quê, só que recebe coisas de graça. Não. Este mês, por acaso, comprei o
Também já.
Sifu. Por isso,
Tem que
eu
ser.
todos os
Tem que
meses compro
ser.
o Joguito. Eu não recebo todos os jogos do planeta Terra, mas tenho, enfim, sou muito
Sim,
feliz
também
por nós, tu também,
o
Tiago, já
Resident Evil
recebeste
Village foi um dos
grandes
grandes
títulos.
títulos que fizemos aqui, análise para o
Resident
Goodreads.
Evil,
Também, Dying Light, também fui eu que
Dying
fiz.
Light, não foi? Foste tu também?
É verdade, sim, senhor.
Foi um
Também
grande
com um
lançamento
mapa
deste
enormíssimo.
mês. E curiosamente, se fores reparar, os HUD, os Over Graphics, são muito parecidos com o do Forbidden West. Existe uma linha métrica cá em cima que apresenta as coisas que estão em redor, e depois
Sim.
existe, não sei se é numa zona lateral, a missão. É engraçado porque
são
é vida, não é uma cópia, mas ajuda bastante. Aliás, eu acho que esses grafismos, que esses overlays, até funcionam melhor num FPS do que propriamente num RPG. É positivo. Eu acho que vamos ter vários lançamentos. Os próximos reviews serão com certeza o Elden Ring e depois até ao final do ano temos outros grandes lançamentos e muitas coisas ainda vão acontecer e muitas novidades irão acontecer. Eventualmente o PlayStation Infinite will never know se isso existe ou não. Eu se calhar eu sei coisas que não posso dizer ou que já ouvi dizer entre linhas, etc, mas quem sabe, certeza um novo serviço que a PlayStation irá apresentar, não sei se é infinito, não sei se terá uma mistura entre o Plus e o Now, não faço ideia, só o que posso dizer é que não faço
que
ideia,
seja bom e que seja verdade, que isso ia ser muito bom para a PlayStation.
Sim, eu acho que a indústria de videojogos hoje em dia vai passar muito por, inevitavelmente, pelos serviços de subscrição, que não são necessariamente maus para os jogadores, até porque dão muitas vantagens e muitas opções, vão tornar um bocadinho os jogos pastilha elástica, mas, tal como a Xbox faz com o Game Pass, porque são tantos jogos e tu acabas por jogar 2 minutos a cada um. Agora, eu acho que a PlayStation vai continuar com os grandes lançamentos, só dos jogos, dos estúdios próprios, nós iremos receber nos próximos tempos cerca de 25 exclusivos.
É muito, muito jogo.
É muito, são muitos. Eu creio muito mais, tenho acredito muito mais no quality control da PlayStation do que dos outros dos indies, obviamente, inevitavelmente, porque um indie não tem essa capacidade. E eu acho que a Xbox está muito mais voltada para action, real action, multiplayer, etc. Ou seja, eu estou muito feliz por a PlayStation estar a apostar desta forma, por os jogos que eu gosto. E vamos, apesar dos serviços de subscrição que venham daí, eu acho que vamos ter estes lançamentos muito grandes, que trazem muita evolução para o vídeo.
Como foi agora o Horizon, como vai ser o God of War, como vai ser esse tipo de jogo, vão ser sempre o grande lançamento e duvido que venha num serviço desses mensais da PlayStation, venha day one nesses serviços, porque vai ser sempre o grande lançamento e uma das grandes apostas para ganharem algum dinheiro também.
Claro, isto é uma indústria para fazer dinheiro e faz muito.
Do revenue que estes grandes jogos têm para se calhar metê-lo num subscription pass.
Eu não acho que... Eu acho que inevitavelmente um possível serviço de subscrição da PlayStation vai ter day one, o lançamento de day one. É inevitável. Mas eu acho que estes lançamentos especiais com a dimensão do Horizon, do God of War, etc. Não de todo vão estar incluídos dentro do pacote. É assim, eu acredito muito ainda na questão dos descontos, como a PlayStation Plus faz. Tu tens descontos sobre os jogos, se calhar até se tiveres o serviço de subscrição tens um rebate de 20% do jogo no dia 1, pá, não sei. Mas eu duvido que os jogos sejam, este tipo de jogos pelo menos sejam oferecidos de day one.
Para esses serviços assim, acho que é mais mesmo para grande lançamento.
São caros demais a produzir para serem oferecidos. Muito caros. Nós não temos a noção, mas nós já estamos a falar aqui de jogos que custam tanto quanto um grande, grande blockbuster de Hollywood, 100 milhões, é muito dinheiro. São muitas pessoas, largas centenas de pessoas a jogar, a produzir o jogo.
E muito tempo.
São muito tempo a produzir, largas centenas de pessoas. são vários estudos envolvidos. Quando nós falamos da guerrilha, eu, uma coisa também que eu gostava de dizer, que é assim, a guerrilha é um estudo incrível, como outros são, mas nem todos os estúdios têm capacidades para fazer tudo. E têm que recorrer a outros estúdios, neste caso, partners, porque fazem parte do mundo da PlayStation, para fazer, por exemplo, motion capture, etc. Algum do motion capture, o melhor motion capture que se faz no mundo, ainda é feito nos Estados Unidos, nomeadamente no Santa Monica Studio. O motion capture do Forbidden West parcialmente foi feito no Santa Monica Studio. O motion capture do Days Gone, o Days Gone foi feito no Santa Monica Studio, porque o Band Studio não tem, pelo menos não tinha na altura, nenhuma sala de captura de movimentos. A guerrilha, nós temos na Europa alguns estúdios de captura de movimento muitíssimo bons, por exemplo, aí onde tu estás em Inglaterra, não para o lado de Birmingham, mas para o outro lado, temos a Pinewood Studios, que faz world class capture nesse sentido para filmes e séries, etc. Na Netherlands, na Holanda, não tenho bem a certeza, desconheço muito o mercado de lá, mas eles recorreram aí aos Estados Unidos, que é porque ficava mais barato, porque o estúdio faz parte
da sala. As parcerias também são sempre muito boas, e acho que é assim, com estas parcerias e da maneira como, pelo menos, a PlayStation está a escolher trabalhar com os seus parceiros, com os estúdios todos, acho que é a maneira de avançarmos para a frente e termos cada vez melhores jogos e melhores experiências em todas as consolas, não interessa se é PlayStation, se é Xbox, se é o que é que acho que é assim a maneira de ir para a frente e avançarmos com esta indústria.
Sim, esta indústria já avançou, a indústria que mais avançou até agora. Normalmente os cobaias começa sempre pela música, ou seja, sempre que há uma grande alteração a nível do business model, a música é sempre a cobaia. Sim. Também é a mais rápida de todas, e daí temos começado com o Spotify, os Deezers, os serviços de subscrição de música já em 2012, 2013. Hoje em dia reconhece-se que, de facto, esses serviços são muito giros, mas os autores acabam por... Por exemplo, temos músicos que têm grandes sucessos nos serviços de streaming, e depois, ao fim do ano, ganham $10,000, $12,000, ou seja, já não se compara a venda de discos ou de compra direta, como se comprava, e se compra ainda, mas no iTunes, a música. Depois tivemos o cinema, que já começou a correr um pouco melhor para os criadores, porque é chave de mão. Ou seja, tu produzes uma série, produzes um filme, é comprado pela Netflix, já não existem os tais residuals que existiam nos anos 90 e início, não só, e anos 80, etc., onde os atores, ainda hoje, por exemplo, o Schwarzenegger ainda hoje recebe residuals do Terminator. Ele não precisa de fazer mais nada na vida, porque ao final de cada ano, tudo o que é além da receita habitual, ele recebe aquele valor, vai para ele contratualmente. Mas vai muito pelos pacotes que são comprados. Agora, os videojogos, eu acho que vai correr ainda melhor, porque é catálogo. É catálogo que entra para estes serviços de subscrição. Quantos mais jogos, melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a receita será um pouco melhor prateada com os criadores. A nível de transparência também. Eu acho que os serviços de música não são nada transparentes a nível do pagamento, e os serviços de streaming de vídeo são os mais transparentes, porque compram a chave na mão. Ou compram a licença de pacote de vários filmes, etc. Ou, quando querem ter um original exclusivo, pagam-no à cabeça e pronto. Está feito, o trabalho está feito para o realizador, para o ator, etc.
Sim.
Uh,
Mas
existem,
agora com
obviamente,
os jogos
contratos e contratos, mas
ainda é
normalmente é
quase
assim
mais
que
fácil,
acontece.
porque tu tens um catálogo de jogos enormes, por exemplo, só da PlayStation, tens da PlayStation 1 até à 5. São centenas e centenas, se calhar milhares de jogos que hoje em dia se faz no instante, dá-se um remaster e lança-se bem. Pois, sim.
Eu não preciso sequer de remaster, muitos deles
Exato,
até
exato.
são emulados para a PlayStation 5 e tudo indica
Sim.
que iremos por aí, porque tudo indica que a PlayStation está a preparar a retrocompatibilidade total e para um serviço de subscrição de jogos da PlayStation 1, 2, 3, etc.
Sim.
Não serão com certeza todos os jogos, até porque muitos dos jogos
Sim.
estão já licenciados por outras coisas e foram comprados por outras empresas. Mas eu acredito que vai ser muito positivo aceder
Certo.
ao cofre da PlayStation ao longo de muitos anos, até
Sim,
porque
epá.
tem pérolas fantásticas e o
A
serviço de
parte dos
subscrição só tem a ganhar.
DVDs serem retrocompatíveis só dava a partir da PS3, foi quando começaram a fazer Blu-ray. Pá, mas era engraçado poder jogar jogos da PS3 na PS5, por exemplo.
Eu acho que é engraçado jogar jogos da
Sim,
PS1 na
sim.
PS5. O jogo de base preta e depois os jogos de base azul, há muitos anos, many years ago. Mas pá,
Sim.
eu acho que vai ser muito positivo. Acho que vamos ter muitas novidades muito em breve acerca deste novo serviço de subscrição da PlayStation. Mas tudo isto, toda esta nossa conversa que estamos para aqui à volta para dizer que vão haver novidades da PlayStation em breve, confirma-se. E Horizon Forbidden West é de facto um jogo a não perder, mesmo a não perder de todo. O que é que tem as PlayStation 4, o
Não
4
sei para pena.
Pro ou 5? Começa por algum lado e vais-te divertir imensíssimo com este jogo extensíssimo também. Muitas horas, mais de 40 horas de aventuras, ou mais ainda, mas pelo
Sim.
menos é para contar com 40 horas. É um jogo muitíssimo pesado a nível
Parece
de
um jogo
conteúdo.
muito bem feito, pelo que estás a dizer, um jogo muito bem pensado também. Muito bem produzido e esteticamente, do que eu já vi, cada fotografia e cada vídeo que eu já vi, aquilo está qualquer coisa de espetacular mesmo. E mal posso esperar para ter assim um jogo em mãos e metê-lo dentro da PlayStation e deixá-lo andar. Vai ser uma experiência.
Um jogo muito especial, um jogo mesmo muito especial, muito poderoso, um jogo mesmo muito poderoso e só visto, eu acho, só jogando. É difícil nós andarmos aqui a tentar explicar porque de facto a qualidade e a
É incrível.
capacidade gráfica é fenomenal, fenomenal. Não conseguimos encontrar alguns jogos que
Sim.
conseguem ter algumas coisas com aquela capacidade gráfica, mas aqui é
Isso é bom.
consistentemente bom.
E
Este
achas que
jogo
vai
é
ser nomeado para o melhor jogo do
cronicamente
ano?
bom. É inevitável, nem precisava ter sido
Já
lançado.
estava nomeado antes de.
Sim, nós vamos ter temos dois títulos, mas vai ser muito difícil
Sim.
que ganhe o God of War. God of War vai ser o rei dos jogos este ano. E embora possamos ter ali algumas novidadezitas, como por exemplo
Sim.
o Hogwarts,
Depende
eventualmente
como correr.
pode trazer aqui uma magia diferente,
Sim.
mas é difícil. God of War
Em
vai
princípio, sim.
correr todos os jogos.
Sim.
Forbidden West é um jogo marcante, é um jogo que marca muitíssimo
Sim.
a história dos videojogos da nova geração, e sem dúvida, mas dada a concorrência, eu acho que
Este é
God of War
finalmente um
vai se
jogo que
push the
marca,
envelope.
ou seja, um jogo que podemos dizer isto sim é a nova geração das consolas, é este jogo.
Sim. É o jogo que
Sim.
já tivemos bons jogos para a PlayStation 5, mas é o jogo que mais consistentemente tem elementos da nova geração. E mais facilmente tu reconheces que, epá, isto é uma coisa bem mais à frente do que eu estava à espera. Eu acho que impressiona qualquer jogador. E marca pela diferença. Por isso, Forbidden West, absolutamente imprescindível para todas as pessoas.
Esta semana, este fim de semana, é tudo a jogar Forbidden West. Não tem mesmo.
Não tem desculpa.
Jogo fenomenal.
Não tem desculpa. Este fim de semana é mergulhar para o fronteira e para o oeste proibido. Um oeste proibido muitíssimo perigoso, mas muitíssimo espetacular também. Uhum. Numa América futurista como protagonista que já nos conquistou. Gosto imenso. Acho que é uma personagem fascinante.
Está muito bem construída e muito bem caracterizada.
Personagem maravilhosa, sem dúvida. Eu acho que ela é mesmo maravilhosa. Precisávamos de uma heroína assim, precisamos de mais heroínas ainda. Vamos ter este ano outros jogos com novas heroínas, mulheres à frente do jogo. E é aguardar, mas de facto
a Aloy agora já é um ícone da PlayStation. Já é mesmo um ícone marcante.
Sem dúvida. Quem for ver Uncharted ao cinema já vai ver a nova intro da PlayStation Productions, onde podemos ver e reconhecer os novos marcos, pelo menos as grandes faces da PlayStation. Temos a Aloy, temos o Jin Sakai, etc, etc. Que ela se tornou a face da PlayStation. Não tenho muita vontade, deve ser muito divertido, mas já ouvi dizer que é muito para o erva também.
Já ouvi 8,
mas
8, 8,
eu verei quando...
Não sei o que é que estou à espera.
Eu vou ver quando ele chegar, eventualmente, ora Sony, eventualmente deve-se cair numa HBO ou uma coisa assim. Não, Sony tem que cair na... vá para a Disney Plus, pelo menos em Portugal, deve cair na Disney Plus. Por exemplo, Free Guy foi lançado na PlayStation, na PlayStation, também na PlayStation, podes ver na PlayStation, no Disney Plus. Por isso é de aguardar. Eu não vou ao cinema, não tenho paciência. Eu já não vou ao cinema desde a pandemia e não vai ser
Uncharted mais forte, mais marcante.
Difícil. Eu gosto muito de ver filmes em casa. Posso pausar quando quiser, posso ir à casa de banho quando quiser.
Quando quiseres.
Posso ir buscar comida quando eu quiser posso pausar. No cinema não consigo pausar, pronto. Por isso não, eu gosto de ver muitos filmes em casa, tenho visto muita coisa, tenho visto muitas séries este é que é o momento em que eu vou falar das coisas que vi. Agora eu não preparei mais uma vez esta parte, mas deixa-me ver o que é que eu tenho andado para aqui a ver. Eu este ano vi três séries que eu posso deixar aqui aconselhar, as melhores séries deste ano. Eu acho que é o Archive 81, uma série de terror exclusiva da Netflix. Que é muito lento ao início também, ou seja, é preciso ter um bocadinho de paciência ao início para perceber a história, mas depois quem entra para ali vai se prazer ali no meio daquelas coisas loucas que acontecem. O Clickbait também é uma série da Netflix muito engraçada, uma série de mistério também muito bem feita. E depois eu gostei muito, 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 até porque eu li dois ou três livros do Reacher e vi também o filme do Tom Cruise, mas eu acho que o ator escolhido para este Reacher e o tom da série deste Reacher, desta série da Amazon Studios, é fenomenal, porque os livros são assim, são muitíssimo infantis, têm muita... Não, os livros não se levam a sério e por isso é que são tão bons. E o filme do Tom Cruise leva-se muito a sério. A série não se leva a sério nada. E o protagonista, que é um caparrão gigante, tem muita piada, muita, muita piada. Diz piadas parvas. E nós não estamos à espera de ver um gafanhão ali todo de coisa e depois dizer uma piada muito a par. Mas que tem mesmo piada e que faz sentido. Ou seja, eu gosto imenso deste Reacher. Eu vejo o Reacher na Amazon Prime Video. E depois, finalmente, Super Bowl. Primeiro trailer do Senhor dos Anéis. Maior produção de sempre da televisão para uma série mais cara, maior e mais cara de sempre. Uma série que deverá ter 5 seasons logo à partida. E são 500 milhões de dólares envolvidos. Eu gostei imenso do trailer. Há quem não gostou nada do trailer e dizer que os elfos não podem ser de cor e não sei o quê. Eu acho que não, acho que a diversidade deve estar aí. E eu acho que tudo o que as pessoas fazem hoje em dia tem que ser criticado. A começar, eu lembro-me sempre deste episódio, porque no lançamento do primeiro dos novos hit do palhaço do Stephen King, quando o filme foi lançado, o filme é muito bom, de facto. O Skarsgård faz um papel extraordinário como palhaço. Uma associação de palhaços nos Estados Unidos colocou a produtora em tribunal porque achava que era denegrir a imagem dos palhaços. Ou seja, não podes fazer nada que não seja criticado hoje em dia.
Apanhas sempre feedback negativo.
Sempre. Podes ter tudo perfeitinho, mas há de haver alguém com um martelo que vai bater em alguma tecla, algures. E o Senhor dos Anéis, eu acho que passou muito por isso. Eu acho que isto é uma série, vai ter que ter muita coisa a acontecer, vai ter que ter muitas side stories, e eu acho que eu vou ver, vai estrear no dia dos meus anos, e vai ser muito bom voltar à Terra-média e não só. Mil anos
antes de Fellowship. Acho que a série está-se a preparar para ser uma grandiosa série. E se calhar está-se a preparar para ganhar muitos Emmys.
Tem que ser. Não, tem que ser, senão isto é uma loucura. Eu acho que este ano os Emmys vão ficar muito marcados, honestamente, com o Euphoria. Eu acho que a Zendaya, etc., está a fazer um papel descomunal mesmo, principalmente nos episódios mais recentes. Ela tem demonstrado uma versatilidade incrível, e a série está a ficar cada vez mais violenta a nível visual também, e eu acho que ela vai mais uma vez receber o Emmy, mas os Senhor dos Anéis com certeza para o ano que vem, até porque os Emmys são em agosto.
Pois. para o ano a seguir
este ano já não dá.
É isso.
Para o ano que vem.
Olha, uma série também me surpreendeu muito.
E sim, continuo a ver o Servant, por exemplo, do Shyamalan na Apple TV Plus. O Snowpiercer, só para ver o que é que eles andam a fazer. Mas não tenho assim mais nada. Não sei o que é que tenho planeado esta semana, o que é que vai ser esta semana, assim de maior. Vai ser o novo Texas Chainsaw Massacre, hoje, sexta-feira, hoje. E também uma nova série na Apple que se chama Severance. Fica à nota.
Quem quiser e tiver interessado.
Acho que é
estas possível. São as recomendações.
Sim, precisamente. Mas este fim de semana é o fim de semana de Horizon Forbidden West.
Esqueçam tudo. O resto do mês.
E o resto do mês. E
se quiserem
mês
platinar o jogo, esqueçam os próximos 2 meses.
Por isso, joguem.
É chegar a casa e só jogar.
Sim. Ou então sejam a Nicole. Horizon Forbidden West. Joguem, aproveitem, jogo incrível, não é difícil de ultrapassar aquilo, digo eu, até que seja outro a ultrapassar, e não sei, mas agora, por agora é o melhor que se consegue.
Foi aqui uma mini review do Bernardo. Podem ler a review completa no site do 8bits, ou então subscrever à newsletter e têm todas as novidades de tudo o que sair. Bernardo, é um prazer sempre enormíssimo falar contigo e falar dos videojogos e de tudo mais alguma coisa.
Muito obrigado. Tudo, nada planeado, mas é sempre positivo voltar e voltarei com certeza com mais algum título em breve. E cá estarei. Por isso, sempre quiseres, gostaria aqui de nos conversar 4K-mente.
Muito obrigado, Bernardo. Espero que se tenham divertido, malta. Até para a semana. Tchau.